acesse valesim.com.br, baixe o aplicativo e desfrute de muitas outras vantagens. Aplicativo Vale Sim, o seu melhor companheiro de viagem. Baixe agora, Pioneira e Viação Capital.
Mais do que ninguém, o Sebrae acredita na força de quem sonha. De quem tem coragem e enfrenta os desafios. Em quem arregaça as mangas e faz acontecer. E é por isso que a gente caminha junto a quem empreende, capacitando, orientando e criando novas oportunidades. Siga Sebrae Paraná nas redes sociais. Com a gente, seu negócio evolui. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
O Moto 1000 GT. Venha ver pegas alucinantes entre os melhores pilotos da América Latina no circuito mais rápido do Brasil. Dias 26 e 27 de agosto, a partir das 9 da manhã, no Autódromo de Cascavel. O Moto 1000 GT está de volta. Acesse agora www.m1gp.com.br e garanta sua credencial ou ingresso. Veja de perto motos, pilotos e equipes. Moto 1000 GT. Estamos te esperando.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Todo sábado, a partir das 10 horas da manhã, só aqui, na CBN Cascavel.
Oferecimento: Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand. E Clínica Sorriso. Ligue 3223 5041 ou nos chame no WhatsApp 991 35 3115.
Três horas e seis minutos. No Paraná, a primeira quinzena de agosto foi marcada por uma forte onda de calor que causou estranhamento em razão da época. A segunda metade do mês também foi mais fria. Bom, tratando-se de um reflexo do El Niño, fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico em sua porção equatorial, com impacto direto nas zonas tropicais do planeta. Aqui no caso do Brasil. Bom, a gente vai conversar agora com Alexandre Luiz Miller, que é especialista em agrometeorologia e professor de agronomia da PUC Paraná, Campus Toledo. Explica aí os impactos das adversidades climáticas no campo. Bem-vindo, professor Alexandre.
Boa tarde, professor. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Tudo bem. Aí, pessoal também está nos ouvindo agora, nesse momento aí, né? Uma boa tarde. Uma tarde quente, né, Franciele, na região oeste do estado, né, bastante atípica aí para o inverno, né, o pessoal, todo mundo esperando um frio aí para poder tomar uma sopa, tomar um vinho, né, mas ultimamente não está muito fácil, né, o El Niño está complicando bastante a nossa situação do inverno, hein.
A gente nunca sabe o dia que o senhor falou que está difícil para tomar uma sopa, nunca sabe quando tomar uma sopa, quando tomar um sorvete com esse tempo.
Hoje, na verdade, estão saindo até alguns alertas, né, com relação à umidade relativa do ar, né, que nem você comentou, né, a umidade relativa do ar está bastante baixa na região, né,
uhum.
E isso já começa a ser emitido alguns alertas aí com relação à população, né, para tomar um pouco de cuidado, né, porque uhum. Esse período aí, essa umidade mais baixa pode ocasionar aí questão de alguns problemas respiratórios, assim por diante, né, então uhum. Já está começando a emitir esses alertas aí na região, em função dessa temperatura mais alta e da umidade relativa mais baixa também.
Hoje a gente já sente bastante vento aqui na região e não tem previsão de chuva, um ar mais seco. E a previsão de chuva é só para sexta-feira, talvez, né? 2 milímetros aqui para a região. A gente também não pode prever, porque muitas vezes nós falamos que não ia ter chuva, acabou chovendo, ou falamos que ia sair sol e choveu, né? Bom, e como que fica a produção agrícola com esse cenário, professor?
Assim, Francisco, com relação à cultura do milho, né, que agora a grande maioria da região está chegando no final do ciclo, né, tem bastante produtores colhendo nesse momento.
Uhum.
Então, para essa cultura, na verdade, esse momento está muito bom, né, porque a planta está podendo secar no campo, né, o produtor está conseguindo colher tranquilo, né, então, assim, tá muito favorável essa condição climática para quem está colhendo milho, né,
uhum.
Mas se a gente pegando a região de Cascavel indo para o sudoeste do estado, né, onde tem bastante trigo, né,
uhum.
As lavouras de trigo já começam a sofrer um pouco com essa questão do calor, né, porque o calor, na verdade, não é, assim, tão interessante para a cultura do trigo, então, aqui na região a gente começa a ver bastante áreas com problema de doenças, né, como a brusone, né, e
uhum.
Já causando prejuízos aí relativamente grandes em algumas áreas, tá? Então, essa é uma parte não tão interessante desse calor no período do inverno, né?
Uhum. E logo nós temos também essa colheita, né, o que pode prejudicar ainda mais. Bom, professor, também esse fenômeno pode favorecer o desenvolvimento de pragas e doenças devido a esse aumento na evaporação da água?
Sim. Aí, como eu comentei, né, o trigo, na verdade, nesse momento está sofrendo bastante, né, que é uma cultura que ainda está no campo. Alguns produtores já colheram, mas, assim, se a gente pegar a região sudeste do estado, que é uma região que planta um pouquinho mais tarde que a região oeste aqui, né, ainda tem várias áreas lá que estão sofrendo, né, com pressão de doenças, né, em função justamente desse calor aí que a gente está tendo nesses últimos dias, né. Então, não é uma condição comum de acontecer nessa época, né. O mês de agosto, como você mencionou, ele é um mês que geralmente não chove, historicamente, assim, não chove tanto, né? Ele é um tempo um pouco menor. Só que a temperatura realmente é o que tem trazido aí essa questão desse estranhamento, né? Porque a temperatura está muito mais alta aí, né, nesses últimos dias.
Bom, e com esses avanços tecnológicos de meteorologia que nós temos também, né? Tem garantido maior assertividade de previsão de chuva, estiagem, tornados, entre outros fenômenos, professor?
Assim, a gente tem melhorado, né, dia a dia, né, o pessoal tem melhorado essa questão das previsões, né, eu sempre brinco em sala de aula, né, que prever, que nem você falou, prever uma chuva, uma nuvem que ainda não existe, o quanto de água ela vai derramar no solo, né, é algo muito difícil de acontecer, mas a previsão tem melhorado, né, nos últimos anos, né. E aí uma ferramenta que a gente tem é justamente essa questão, como você falou, do El Niño e La Niña, né, a questão da temperatura do Oceano Pacífico, ela dá um indicativo bastante interessante para o produtor, para ele começar um processo de planejamento para a próxima safra, né. Então, é assim, uma das principais ferramentas que o produtor tem hoje para poder trabalhar.
E há uma maneira de tentarmos minimizar esses efeitos do El Niño?
Vamos pegar como exemplo a cultura agora que a gente vai implantar, né, mais ou menos daqui a um mês, né, vai ter muitos produtores aí na região plantando soja. Para a cultura da soja, né, tá todo mundo, assim, os produtores que a gente conversa estão otimistas, né, no sentido de que fazia 3 anos que nós tínhamos laninha, né, então tivemos bastante problema de seca, né, no verão. No ano anterior a esse, né, na safra 21-22, a gente teve histórico aí, a pior safra, né, histórica em todo o Paraná, né, a região sul do Brasil como um todo. Então, a ideia é que agora com essa mudança para o El Niño, a gente venha ter uma safra boa. E o que seria essa safra boa? Seria chuvas, né, pelo menos dentro da normalidade ou acima da média, né, que é o histórico para o El Niño, e consequentemente ter uma boa produção de soja. Claro que, assim, isso é um indicativo, né? A gente não consegue ter certeza absoluta de que só porque é o ninho vai chover dentro de uma situação normal, toda semana chover aí 20, 30, 40 milímetros, né? A gente não consegue ter essa previsão exata, né? Mas a gente tem um indicativo de que há uma probabilidade maior de chuvas, né, no período do verão, né? E isso é o que traz esse ânimo a mais aí no campo, né?
Bom, professor, tem alguns pontos positivos com essas condições climáticas também?
Eu acho que, assim, o principal ponto positivo, como eu mencionei, seria pensando na safra de verão, né, é a próxima safra, né. Ponto positivo para pensando nas culturas de milho que estão sendo colhidas agora é positivo, né, porque o milho já encerrou o ciclo, então agora a temperatura alta, a umidade relativa baixa não vai prejudicar a cultura e sim vai ajudar, né, a secar o grão lá no campo, né. Mas tem como a cultura do trigo, sim, a cultura do trigo nesse momento ela não é a melhor situação do mundo, né? Não está nas melhores condições aí.
Professor, o que mais nós podemos falar sobre essas condições meteorológicas também?
Aí, como você mencionou, né, a gente tem o mês de agosto, né, provavelmente o pessoal que está nos ouvindo percebeu, né, nessa última início de semana aqui, a mobilização dos ventos, né, a gente também tem o mês de agosto, assim, um mês que venta mais, né, historicamente. E até a semana passada a gente quase não tinha essa característica, né? A gente não tinha muito vento, né? Mas a partir dessa semana isso já mudou bastante. E aí, consequentemente, atrelado à questão do vento, ele acaba carregando embora a umidade, né? Então, por isso que nem se falou, a gente sente, né, o ar mais seco nesse momento, né? Porque muito da umidade que estava na região, ela acabou indo embora. E aí começa a prejudicar um pouquinho aí a nossa condição climática, pensando na cidade e assim por diante, né? A gente espera, né, que esse final de semana a gente tenha uma chuva aí para tentar dar uma diminuída nessa temperatura, né?
É bem-vinda.
A previsão até sexta é para fazer bastante calor, né? Hoje está quente, amanhã a previsão é para fazer mais calor, sexta-feira mais calor ainda, né?
Pois é, olha, professor, nós estávamos conversando com a recepcionista aqui da rádio, ela morou em Rondônia, morou no Maranhão, ela falou, tá muito quente, não aguento esse calor. Eu falei, menina do céu, nós não chegamos a 30 graus ainda, você já está com calor, de, né, que veio de 40. Ela falou, ah, meu Deus, falei, mas tá muito quente, eu gosto do Paraná porque é mais frio. É, nós estávamos com 29 graus, cidades aqui do Paraná, mais ao norte, estavam com 34, a previsão, segundo o CIMEPAR, de 34 graus, é um valor muito alto para essa época do ano.
Sim, sim, exatamente. E aí uma outra coisa que chama atenção, né, e aí que também prejudica bastante, pensando em nossa população, Franciela, é assim, se realmente chover final de semana, há uma tendência de esfriar. Então, assim, a gente está falando de talvez sexta-feira a gente ter 33, 34 graus na região, e na segunda-feira, três dias depois, a gente está falando em 10 graus. Então, assim, há uma mudança muito grande, né, de temperatura, e aí, como a gente fala, né, não tem organismo que consegue suportar toda essa oscilação, né?
É, haja aí essa questão da gente usar descongestionante nasal, né, antialérgicos. Bom, estamos perguntando aqui um ouvinte, professor, sobre as fumaças. O que causa isso?
Ah, assim, nesse período, né, que na nossa região a gente não tem muito com essa questão dos incêndios, né, porque a gente tem chuvas, que nem aconteceu chuva semana passada, né, e tudo mais. Tá seco, né, mas ainda assim chove, né, no período do inverno. Só que se a gente pegar a região centro-oeste do país, né, a parte central do país, nesse período já passou aí vários meses sem chover, né, e agora aumenta muito o risco de incêndio, né, e realmente ocorre muitos incêndios na região central do país. Isso acaba, em função da circulação dos ventos, né, a gente pode ter, né, na atmosfera, vindo de outros locais, fuligem, né, no caso que ele menciona aí, olhar para o céu e ver o céu acinzentado, né. Uhum. Então, isso pode ser reflexo de fumaça vindo de outros locais. Tá? Então, não necessariamente ocorreu aqui na região, né, mas pode ter ocorrido no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, alguns incêndios, ou até mesmo no Paraguai, e em função dos ventos, eles acabarem chegando até a nossa região. Né? Então, isso, nesse período do ano, né, isso acontece. Tá? Principalmente nesse finalzinho do inverno, né, vamos pegar aqui que agora o inverno termina no mais ou menos daqui a um mês, né, dia 22 de setembro, né? Uhum. Então, até ali, a região centro do país, ali chove muito pouco, né? Praticamente não chove, né? Então, uhum, provavelmente a gente vai ter muitos incêndios ainda ocorrendo lá e que vão acabar aparecendo alguma coisa aqui para nós, tá?
Caramba, no Paraguai a fumaça chega aqui. Diz o Rafael aqui, que é o nosso operador, que o bom é para ver o sol, né? Ele que mora numa região de área rural aqui em Cascavel. Professor, muito obrigada pelas suas explicações aqui na CBN.
Obrigado a você, Francisco. Obrigado ao pessoal que nos ouviu aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Nós conversamos com o professor Alexandre Luiz Miller, especialista em agrometeorologia e professor de agronomia da PUC Paraná, campus Toledo, que explicou os impactos das adversidades climáticas no campo. Bom, agora vamos mudando de assunto, nós vamos falar sobre os pedágios, porque duas empresas se apresentaram para a concorrência em 473 quilômetros de rodovias do Paraná. E quem traz mais informações sobre esse assunto é a Marina Prota.
A disputa pela concessão do lote 1 das rodovias federais e estaduais do Paraná, no novo modelo de pedágio, ficou entre duas empresas. Elas apresentaram propostas para participar do leilão, que será na sexta-feira, na Bolsa de Valores, em São Paulo. Os envelopes lacrados com as propostas só serão abertos no dia do pregão. As informações foram entregues à Bolsa de Valores e à Comissão de Outorga. De acordo com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, não há problema em razão da concorrência ser